Estamos de volta, ouvintes da Rádio Web Ponto Terra, para mais uma edição do programa Ecologia e Cidadania. Programa que vai ao ar aqui na Rádio Web Ponto Terra todos os dias, às 9 horas da manhã, com reprise às 3 da tarde e às 9 da noite. A nossa convidada de hoje é a engenheira ambiental Ana Paula de Melo, mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e que é também coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre os ataques de javalis em propriedades rurais e que estão aterrorizando os fazendeiros mineiros. Bom dia, Ana Paula de Melo. Seja bem-vinda aqui ao programa Ecologia e Cidadania.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite para alertar a população sobre esse problema que realmente tem tomado grandes proporções, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil.
Ana Paula, eu li em algum lugar, um noticiário da imprensa escrita, de jornal, dizendo o seguinte, que praga dos javalis invade Minas Gerais. É uma praga, efetivamente, no caso atual dos javalis aqui no estado de Minas Gerais?
É sim, trata-se de uma espécie invasora, exótica invasora, que é sem predadores naturais, né, e que está tendo uma capacidade de reprodução e de crescimento muito grande. Então, o problema os vários problemas que ela causa têm se intensificado muito nos últimos anos.
Ana Paula, a gente ouve falar, escuta daqui, conversa dali, nós estamos conversando sobre os javalis, mas aí vem uma denominação, que parece que é uma denominação bem brasileira, né, do chamado javaporcos. Explica para nós, então, o que é o javaporco?
O javaporco é porque o javali, ele tem cruzado com porcos comuns, né?
São os animais domésticos, né?
Animais domésticos e tem gerado essa nova população aí de javaporcos já há alguns anos e geram animais muito agressivos, muito violentos, muito ariscos, que não têm a possibilidade de serem contidos e domesticados como um porco comum.
Vamos falar um pouco de Minas Gerais, da região do Alto Paranaíba, começando a entrar no Triângulo Mineiro, a cidade de Araxá, a cidade de Sacramento, duas cidades que, aliás, eu conheço a urbe, né? O núcleo urbano dessas duas cidades agradáveis, mas parece que em Sacramento e também em Araxá há uma infestação maior de javalis. É isso mesmo, Ana Paula?
Exatamente. Naquela região ali do Triângulo, do Alto Paranaíba, a situação está muito crítica, a cada ano que passa mais crítica, né? Os javalis, em alguns casos, quando eu falo javalis, sinônimo aí javalis ou javaporcos, em alguns casos eles não estão deixando lavoura nenhuma em pé, né? Tem produtor que perdeu 90% da lavoura. Pessoas deixaram de plantar milho para plantar sorgo, achando que iam evitar esse problema, mas o animal, na falta do milho, ele vai para o sorgo também, ele tem destruído as plantações, principalmente no caso de grãos, gerando prejuízos, não só prejuízos econômicos para o produtor em si, mas para o município que vive de uma base agropecuária, além de outros problemas ambientais, hídricos, de saúde, sanitários também.
Ana Paula, uma experiência pessoal minha, com meus 68 anos de idade, eu sou bisneto de fazendeiro, neto de fazendeiro, filho de fazendeiro, fui genro de fazendeiro. O fazendeiro, de uma maneira geral, sofre muito, porque ele tem que rezar para a chuva começar e depois ele tem que rezar para a chuva acabar, senão acaba prejudicando a sua lavoura. Agora vem o javalis e o javaporcos para dar mais preocupação ainda para os fazendeiros rurais de Minas Gerais.
Exatamente, a atividade é extremamente vulnerável ao clima, né? A gente sempre chama atenção para isso nas discussões relacionadas às mudanças climáticas e ao Acordo de Paris, né? Que é um setor que precisa trabalhar muito a adaptação e a resiliência, porque é o primeiro a ser afetado. E agora, né, de uns anos para cá, mas essa praga, esse problema que causa riscos diversos ao meio ambiente, aos recursos hídricos e à economia, além da saúde e sanidade.
Eu queria te perguntar, que eu conheço bem a cidade de Sacramento, eu rodei lá algumas vezes, né, em minhas caminhadas políticas, E lá tem muita questão de monocultura, por exemplo, do sorgo, por exemplo, do milho, da soja. Eu imagino o prejuízo que aqueles produtores rurais de Sacramento estão sofrendo com essa praga dos javalis e dos javaporcos, não?
Exatamente. É uma região muito propícia à mecanização, né? Que tem um relevo bom. A gente sabe que Minas Gerais tem vários tipos de relevo, tem locais que isso é impossível de se fazer. Pelo próprio relevo, as propriedades são muito pequenas e não são mecanizáveis, mas lá naquela região, uma região extremamente propícia à produção de grãos e agricultura mecanizável. E agora eles têm um companheiro perene lá, que é o javali, que vem consumindo essa produção e gerando esses prejuízos. Inclusive, assoreando nascentes, a questão das obrigações ambientais e da responsabilidade ambiental mesmo do produtor rural com relação às áreas de preservação permanente e às nascentes, isso está sendo completamente destruído pelos javalis.
Por que que o javali interfere na questão das nascentes? Ana Paula, você que conhece o assunto mais do que eu.
Eles buscam essas áreas úmidas, né, para poder chafurdar ali naquela lama e buscar raízes e tubérculos, alimentos ali por baixo, e acabam assoreando aquela nascente, aquela saída da água. Eles acabam jogando lama e misturando, mexendo muito na terra e destruindo a vegetação ali também, acabam assoreando aquela nascente. Não só isso, como a própria baba e excrementos dos animais deixados ali, onde eles ficam remexendo, contaminam aquela água e trazem riscos de transmissão de doenças. Então, muitos produtores não estão podendo nem captar a água das nascentes, né? Estão tendo que furar poços para fugir do problema do javali ou do javaporco.
Ana Paula, vamos falar agora do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o órgão nacional que cuida mais dessa questão dos animais. Aqui em Minas nós temos o IEF, Instituto Estadual de Florestas, que também cuida dessa questão. Quem está tomando mais conta dos javalis? O IBAMA ou o IEF? E o que que esses órgãos estão fazendo? O que que esse órgão está fazendo para controlar essa população de javalis e ou javaporcos aqui no Brasil?
Com relação ao IBAMA, o IBAMA soltou em 2013, depois de muito custo, né, e muita conversa dos produtores que já estavam sofrendo esse problema, soltou em 2013 uma instrução normativa permitindo a figura do controlador, né, que isso já existe em qualquer país, nos Estados Unidos, países da Europa, onde há a propagação de espécies exóticas invasoras da fauna, existe essas figuras desses controladores e métodos adequados de controle. Então, por fim, em 2013, houve essa normativa para permitir o controlador e a forma correta, né, com os relatórios corretos e adequados, e começou essa ação de controladores, né, lá em Araxá, por
exemplo. E essa ação dos controladores está funcionando?
Está e não está. Está funcionando do ponto de vista que eles estão atuantes, né? Lá em Araxá, por exemplo, tem um grupo de controladores que entre 2013 e atualmente, eles já abateram mais de 6 mil animais. Mas não está no sentido que a reprodução desse animal está muito mais acelerada do que precisa, né? Os bandos que antes eram vistos de 5, 6, agora eles são vistos de 70, 80, 100, né?
Ana Paula, você é engenheira, formou na FUMEC, é uma boa engenheira, mas eu também sou engenheiro e entendo um pouco de números. Pelo que eu estou entendendo, os controladores funcionam como se fosse uma PA, uma progressão aritmética. E os javalis, os javaporcos estão funcionando como se fosse uma PG, uma progressão geométrica. A progressão geométrica é muito maior do que a progressão aritmética. Então, o assunto, embora a gente fale de uma maneira assim, sorrindo, mas o assunto é muito preocupante.
Inclusive, a progressão aritmética dos controladores, eu diria até que está estável, que não está nem em progressão. Tem alguns controladores que estão desistindo dessa função, porque estão acontecendo assim, multas ou situações de custeio mesmo disso, porque eles é que têm que arcar com toda a parte regulatória de arma, porte de arma, munição, e com o material em si, com a munição e com tudo. E são materiais muito caros. Então, tem gente que está desistindo dessa função e a gente se vê na situação em que a população de javalis, eles se reproduzem, por exemplo, a uma taxa, eles podem ter três vezes filhotes e cada vez eles
podem ter... Três crias durante um ano?
Três crias, eles podem ter até três crias durante o ano. Cada cria pode ter até 14 filhotes. Então, é muito superior, né?
Olha, esse negócio de animais, a gente tem uma estima muito grande dos animais, principalmente os animais domésticos, mas você vê que a área rural, então, está com essa preocupação dos javalis. Aí você vem para Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, uma cidade bem urbana, né? Aí aqui nós temos o problema das capivaras e agora aparece um novo ator, que são jacarés na Lagoa da Pampulha. É mais problema por aí, né? Não, Ana Paula?
É mais problema por aí. Inclusive, o javali, o javaporco, não está só na área rural, não. Ele está em diversas unidades de conservação, causando esses danos. E ele está também aqui pertinho da gente, em Belo Horizonte, em Rio Manso, na área do manancial da Copasa. Ele já foi avistado. A Copasa, inclusive, vai fazer um estudo para ver os impactos, para ver a população que se encontra ali, né, para trazer esse diagnóstico. Né? Até então, nós podemos estar bebendo água, inclusive, com algum tipo de contaminação fecal ou de alguma doença que é transmitida por esse animal. Né? O Brasil está livre da aftosa, teve uma grande comemoração esse ano, e, no entanto, a gente tem a solta e crescendo cada vez mais em termos de população, uma espécie exótica invasora capaz de transmitir febre aftosa, brucelose, febre maculosa e por aí vai. Então, é um risco sanitário de saúde muito grande também, além de eventuais confrontos homem-animal que podem gerar perdas humanas ou, né, ou causar danos à saúde das pessoas.
Exatamente a pergunta que eu ia te fazer para a gente encerrar esse bloco, Ana Paula. Eu sou um generalista na questão ambiental, não sou específico, não sou especialista, não quero ser, não quero fazer mestrado como você que tem mestrado, não quero fazer doutorado. Eu queria te fazer essa pergunta. Esse javali, esse javaporco, ele é um animal agressivo, ele é um animal selvagem, ele pode atacar o homem rural, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido?
Pode sim, ele é agressivo, ele é arisco, ele já ocorreram ataques, já ocorreram inclusive mortes, e já ocorreram ataques também sem mortes, mas com prejuízo à saúde das pessoas.
Eu quero desejar à FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a outros órgãos também, sucesso nessa luta, nessa empreitada que vão ter com essa convivência com os javalis e com os javasporcos aqui em Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo, Ana Paula, e daqui a pouco nós vamos voltar com assunto mais a menos, assuntos mais positivos para a área da agricultura e da pecuária em Minas Gerais. Mas você quer falar mais um pouquinho?
Sim, eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que o javali, ele também tem sido prejudicial às espécies da fauna naturais daqui
Como
do
e por
Brasil.
Quê?
Tem alguns lugares, por exemplo, onde se via ema, paca e outros animais que agora não se avistam mais porque o javali tem sido uma espécie predadora ali e competitiva em relação aos alimentos. Então, ele tem causado esse desequilíbrio ambiental também.
Bom, então agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ecologia e Cidadania. Hoje conversando com a engenheira ambiental Ana Paula de Mello, Ana Paula Mello, que é coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Ecologia e Cidadania, hoje entrevistando a engenheira ambiental Ana Paula Mello, coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que é muito bem presidida pelo Roberto Simões. Eu queria aproveitar, então, Ana Paula, fazendo esse programa aqui com você, que você dê um abraço no Roberto Simões e diga da estima, da admiração que nós temos por ele enquanto presidente da FAENG e porque também ele está conseguindo avançar com a questão ambiental dentro da FAENG. É a questão que nós vamos conversar um pouco mais agora, né? A ANA, Agência Nacional de Águas, tem um programa muito interessante que eu conheço, que é o programa Produtor de Água. E vocês da FAENG O sistema FAENG parece que estimula a adesão a esse programa, produtor de água. É isso mesmo ou eu exagerei na minha colocação?
Não só estimula, Ronaldo, mas também a gente faz parte da... Eles têm a chamada unidade gestora do projeto, UGP. A gente faz parte da UGP de vários desses projetos locais, que é justamente para a gente poder traçar objetivos comuns e trazer cursos do Senar ligados ao programa Nosso Ambiente, que é um programa que a FAENG criou em 2015, trazer informações necessárias, informações sobre cadastro ambiental rural, palestras, dias de campo, informações sobre cuidados com solo e água, né, a questão da infiltração da água. Isso tudo está muito ligado aos próprios objetivos da Agência Nacional das Águas.
Você segue a orientação técnica, as diretrizes da ANA, mais ou menos é isso?
Não, na verdade...
Deixa eu esclarecer aqui, nós estamos conversando com a Ana Paula, que é engenheira ambiental, e estamos falando da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Pode ter ficado um pouquinho de confusão aí, né?
Verdade. A Agência Nacional das Águas, ela tem esse programa produtor de água, que ele é implantado, vamos dizer, por motivação própria do local. Eles abrem um edital e o próprio local é que tem que ter o interesse e que tem que ter as parcerias e que tem que ter a organização local, né? E aí a ANA vai dar esse apoio para poder fazer essas ações de infiltração de água, etc. Então, por exemplo, um município que deseja ter o produtor de água, ele tem, necessariamente, ele tem que ter uma lei específica para o PSA.
Uma lei municipal.
Para o pagamento por serviços ambientais. Não entra dinheiro da ANA para o pagamento por serviços ambientais. Por isso é importante a criação de um modelo de parcerias locais, um arranjo local mesmo, em que aquele recurso para o PSA, pagamento por serviços ambientais, vai vir ou de algum parceiro ou de um conjunto de parceiros, né, junto ali à prefeitura, ao ente público. E aí a ANA entra com recurso para as obras e intervenções necessárias para a melhoria hídrica ambiental daquele lugar escolhido, né? Existe a priorização de áreas, existem critérios que são desenvolvidos por esse grupo local, por esse arranjo local. E é isso que me admira muito, porque é isso que funciona. Quando vem uma coisa de nível nacional, de nível estadual, com obrigações, etc., etc., não se formam esses grupos locais. E quando se formam esses arranjos locais, eles, todos os parceiros ali, estão imbuídos de um objetivo comum, têm aqueles interesses, fazem a coisa acontecer e acompanham aquilo muito de perto. Então, isso é uma coisa admirável desse programa da ANA. E a gente faz parte da UGP, Unidade Gestora do Projeto, de vários pequenos projetos, né? Doresópolis, Piumhi, Pimenta, vários ali na região de Furnas, na região do Parque ali da Canastra, alguns também na Mantiqueira. E a gente vem ampliando isso, essas parcerias. Eventualmente a gente vai ter que deixar isso para um ator local, para os sindicatos produtores rurais, mas até lá a gente precisa ter essa interação e trazer o engajamento mesmo dos sindicatos e do pessoal do meio rural para esses projetos.
Uma coisa que eu entendo um pouco mais é porque a minha formação de engenheiro eletricista, formado em 1973 na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, depois trabalhei muito tempo com essa questão, que eu tenho uma paixão muito grande também pelo ponto de vista ambiental, pelo ponto de vista ecológico, a questão da energia solar fotovoltaica, que ainda é um mistério, que ainda é desconhecida por muita gente nesse Brasil. O próprio país ainda produz muito pouca energia proveniente da energia solar fotovoltaica. Mas a informação que eu tenho é que os produtores mineiros são os que mais investem na geração de eletricidade na própria fazenda. É isso mesmo?
Na verdade, essa questão da energia solar, ela já existe, né, há muito tempo. Eu tenho uma especialização em formas alternativas de energia. Eu gosto muito dessa área e venho defendendo essa questão desde 2010, por aí.
Então nós vamos disputar quem gosta mais.
Eu acho muito interessante. E mais recentemente, depois de 2015, teve uma resolução da ANEEL em 2012, que ela foi melhorada, vamos dizer assim, em 2015. Então, isso incentivou muita gente, o próprio desenvolvimento desse mercado e o próprio desenvolvimento de muitas pessoas agora que fazem esses painéis, né, com a célula continua sendo importada, né? A gente não produz aqui no Brasil ainda a célula fotovoltaica, mas o painel sim. Então já tem muita gente produzindo e já tem muita gente consumindo dentro desse mercado. E no meio rural, uma coisa interessante que a gente tem no meio rural é a área, né? Como é uma tecnologia modular, onde eu posso pôr um determinado número de placas dentro daquele meu orçamento, dentro daquele minha possibilidade de investimento, né, ou dentro daquela linha de crédito que eu consegui, dependendo, eu posso futuramente ampliar aquilo ali dentro das necessidades que eu tiver, porque a tecnologia é modular. Eu não preciso, igual uma usina hidrelétrica, por exemplo, eu já tenho que construir ela do tamanho pensado para aquela demanda futura.
Exatamente, já fica bem definido por causa da estrutura, dos concretos.
Exatamente, né? No caso da energia solar, fotovoltaica, solar eólica e outras dessas alternativas, você tem essa característica modular que é muito interessante e viabiliza.
Ana Paula, vou dar uma palavra agora pessoal, né? De que as pessoas criticam muito, mas vocês ficam muito na teoria, discutindo o meio ambiente, mas eu quero saber da prática, da ação. Então eu quero dar um depoimento pessoal. Nós temos um sítio aqui perto, em Cachoeira do Campo. Eu instalei lá agora um sistema de energia solar fotovoltaica, que as pessoas chamam de usina fotovoltaica, né? A CEMIG chama de usina fotovoltaica, até bonito o nome, né? Parece que é coisa grande, né? Mas são 10 painéis de energia solar fotovoltaica. A nossa conta no sítio, que era da ordem de quase R$300 todos os meses, esse último mês agora, que nós estamos conversando, fins de outubro, a conta deu R$75. Então, uma economia assim, direta, no caso específico deste mês, de R$300. É uma boa economia financeira também, não, Ana Paula?
É uma excelente economia, inclusive no futuro, dentro da capacidade de investimento, é possível não só zerar essa conta, como também gerar um excedente que vai ser alimentado de volta para a rede e que você, dentro do seu CPF, seja na sua casa, aqui na cidade, em qualquer lugar que esteja dentro do mesmo CPF, pode utilizar essa energia como crédito.
Ana
muito
Paula,
interessante.
Eu sei que os meus colegas ambientalistas, né, alguns me chamam de ambientalistas, eu não me considero ambientalista, eu sou um generalista na questão ambiental, é lógico que defendo essa questão, critico muito, criticava mais ainda a ação da pecuária, a ação da agricultura, é lógico que você sabe disso. Eu fui deputado estadual e lembro que alguns anos atrás, talvez 25, ficamos numa satisfação danada na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, quando lá chegou, então, jovem, Carlos Alberto se apresentou como assessor de meio ambiente da FAENG. Eu te confesso que naquele dia, 25 anos atrás, 30 anos atrás, nem lembro bem, eu fiquei muito satisfeito com um deputado que defendia a causa ambiental que eu era, e chega lá um representante da FAENG, Carlos Alberto, e foi muito bem recebido por nós. O Carlos Alberto está lá até hoje com vocês, prestando bons serviços. Eu queria perguntar isso porque agora, passado esse tempo todo, quantas administrações competentes que nós tivemos na FAENG, eu lembro assim rapidamente de Antônio Ernesto Salvo, lembro do Gilma Viana, agora do Roberto Simões, né? Eu vejo que a FAENG avançou muito nessa questão ambiental. Então eu queria te perguntar do protagonismo da FAENG na questão ambiental. Vocês não estão mais na posição de coadjuvante, não estão mais na posição de passivos em relação ao ambiental. A questão do protagonismo da FAENG em relação à questão do meio ambiente.
Graças a Deus, Ronaldo. Eu brinco muito que antes, há muitos anos atrás, éramos forças opostas e divergentes. Hoje a gente tem um diálogo muito bom com a Secretaria de Meio Ambiente e suas vinculadas. A gente procura participar de todas as instâncias, de tudo que eventualmente possa afetar a vida do produtor rural, levando um pouco dessa realidade da vida do produtor rural lá para dentro das discussões ambientais e também aprendendo sempre e buscando levar as questões ambientais, os cuidados, o bom manejo, a eficiência no uso da água, a intensificação da produção para os produtores rurais. Então, eu diria que é uma via de mão dupla. A gente ainda recebe muitas críticas, penso eu que até por falta de conhecimento, né? Porque acaba que certos maus exemplos que aparecem na mídia, as pessoas tendem a generalizar como o reflexo total da produção rural mineira. Sendo que a produção rural mineira, a gente tem muitos bons exemplos, né? De intensificação de produção, de redução na área utilizada, né? Que essa área seria... A gente gastaria mais do que Minas Gerais inteiro se fôssemos ainda fazer a agricultura nos moldes de 50, 60 anos atrás. Então, houve um desenvolvimento muito grande. A gente procura fazer sempre esse intercâmbio com as questões ambientais e com as matérias discutidas no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e com a realidade. Porque uma outra coisa também que a gente levanta sempre, até ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados pela ONU também em 2015, no mesmo ano que a gente lançou o nosso programa Nosso Ambiente, é porque as questões estão interligadas com outros assuntos, com assuntos sociais, com assuntos da segurança alimentar, com a questão da saúde, da pobreza, da educação, né? Tudo pensando ali no campo. A questão do êxodo rural, que é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Os filhos de produtores não quererem mais ficar no campo, isso é uma coisa que a gente tem que evitar de qualquer forma, porque até nossa própria alimentação na cidade depende disso. Então, a gente busca sempre trazer essa realidade mais ampla para as discussões ambientais do que só focar em um aspecto da questão ambiental, que é importante também, a gente leva ele para os produtores, mas a gente busca trazer essa realidade integrada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dentro das nossas discussões, nas nossas representações.
Ana Paula, isso leva a essas mazelas que nós temos hoje no Brasil. O Brasil, um país com quase 210 milhões de pessoas, tá certo? Já é uma população grande. 85% dessa população mora nas cidades, né? Então, o mundo hoje está chegando a 54%, 55% da população mundial mora em cidades. O Brasil está com 85% morando em núcleos urbanos, que mostra a preocupação com o êxodo rural que você colocou. Mas, Ana Paula, nós estamos chegando ao final de mais um programa Ecologia e Cidadania, hoje com a participação da engenheira ambiental Ana Paula de Mello, Ana Paula Mello, coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Obrigado, obrigado de verdade, Ana Paula, pela ótima entrevista aqui no programa Ecologia e Cidadania.
Muito obrigada, Ronaldo, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
A gente termina lembrando que o nosso programa vai ao ar aqui na Rádio Ponto Terra todos os dias, às 9 horas da manhã, com reprise às 3 da tarde e às 9 da noite. Siga as nossas redes sociais, do nosso site da Ponto Terra, do Facebook da Ponto Terra, é lógico também do nosso e-mail, do site da Rádio Ponto Terra, a própria Rádio Ponto Terra, acompanhe as notícias ambientais, as ações da Ponto Terra e o nosso site que é www.radio.terra.org. Por esse site, repito, www.radio.terra.org, você pode manter contato com a gente e também sugerir uma música e concorrer a prêmios. Essa semana, a música escolhida foi Folha Seca, do cantor Amado Batista, sugerida por Alex Pereira via aplicativo da Rádio Ponto Terra. Obrigado, ouvintes da Rádio Ponto Terra, e até o próximo programa Ecologia e Cidadania.